Mas elas na Popular FM, aqui o bate-papo já começou antes do programa. Agora na abertura deu um silêncio aqui. Boa tarde, meninas. Miriam, Rose e também a nossa convidada especial deste sábado, Fernanda Marques, que é psicóloga e que estará participando do debate conosco hoje para falar sobre autoestima. E esse já era o assunto aqui no bastidor antes de começar o programa.
É, eu falava que autoestima, a gente teve um bom exemplo na semana passada, quando teve o evento da SIC, né, e do Mais Elas, e teve a Rita Rostirola e a Miss Plus Size.
Sheila Dornelles,
eu acho elas um exemplo, né, subir num palco, assumir o seu corpo, a sua sensualidade, falar para 900 pessoas, gente, é uma autoestima, né?
Tem... Pra 900 pessoas não, para 900 mulheres.
900 mulheres.
Porque as mulheres são críticas.
É, tem,
bom,
exatamente.
Bom, falar, a gente também falou, né? Só faltou talvez a outra parte, né?
Ah, é, mas é de
qual parte? Ah, vocês,
não, pelo
a gente falava de saia curta, de blusinha
é
justa.
Verdade.
De a gente falou pra 900 mulheres.
Ah, então
Luciana,
foi só a Miriam.
Foi a parte que falou.
Faltou o elogio da Miriam.
Desculpa, gurias, eu elogiei só as duas palestrantes, mas vocês também se expuseram, foram lá, fizeram.
As pessoas se
desfilaram também.
A gente se esforçou, né?
É, a gente acaba, né, concentrando naquelas duas, mas vocês também estão de parabéns.
Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Bom, falar de autoestima, qual a sua percepção ouvindo aqui os comentários da Miriam, da Rose, essa avaliação do evento?
Eu acho que tem tudo a ver com o comentário que elas fizeram, né? Porque como a palavra diz autoestima, né, tem a ver com a sua autopercepção, a percepção que tem de si mesmo. Né? Então, quando a pessoa está bem com o que ela vê no espelho, quando ela está bem com a parte emocional, intelectual, então ela vai conseguir se apresentar para os outros de uma forma mais positiva, né?
É importante isso que você coloca, porque a gente fala muito em tem que estar com autoestima em bem, tem que estar, mas às vezes a gente pensa que a pessoa com boa autoestima é aquela que é vista assim pelos outros, que na verdade parece ter boa autoestima. Então, não necessariamente aquela pessoa que a gente vê alegre, extrovertida,
arrumadíssima,
não necessariamente,
né?
Ela tem uma autoestima, vamos dizer assim, em dia.
Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem a percepção que as pessoas têm de nós mesmos, né? Que é o que a gente transpassa, mas não quer dizer o que a gente sente no nosso íntimo. E a autoestima, ela tá muito ligada com o que a gente sente.
E também, né? Existe o contrário, né? Às vezes a pessoa tá distante, assim, parece que não tá nem aí pro mundo, ou parece que tá meio abatida, não sei o quê. Mas por dentro, ela mesma tá transbordando alegria.
Ah, super bem resolvida.
É.
Então a gente pode concluir que a autoestima não é o que tu transmite necessariamente, mas é mais o que tu pensa
que tu
de
sente,
ti.
Exatamente.
É.
Agora, olhando na concepção dessa análise que vocês faziam, do perfil, vamos dizer assim, das duas palestrantes, então, não avaliando apenas a conduta delas, fazendo aquele trabalho como palestrante, como convidada do evento, mas pegando as palavras que elas ali transmitiram, os seus valores, as suas ideias, aquilo que elas defendem, por ali sim nós podemos fazer uma análise do que provavelmente é um pouco da autoestima delas. Porque se não estivessem de bem com a autoestima, não poderiam falar sobre autoestima e teriam mais, talvez, dificuldade de transmitir isso com tanta convicção, com tantos argumentos.
Uhum, exatamente. A pessoa tem que estar convicta do que ela sente, convicta do que ela vê no espelho, que ela consegue transmitir, né, de uma forma... E como vocês falaram, é algo que foi tão, tão fácil de perceber, né, que foi contagiante, né, então elas estavam muito seguras, né, tanto do perfil físico quanto do que elas tinham que passar ali. Então a segurança é bem importante.
Agora,
também.
Isso também não é uma coisa tão fácil... É.
Eu ia comentar
de acontecer, mesmo. Né? Porque hoje em dia existem os tais dos padrões estéticos, os padrões de beleza, onde eu acredito que a maioria das mulheres tentam se encaixar de uma forma ou de outra, querendo ou não. Eu acho difícil, eu acredito que tenha, mas eu acho muito difícil que uma mulher não olhe para uma modelo de passarela e não pense, ah, eu queria ser assim. Ou ver uma roupa numa manequim, ah, se eu pudesse usar aquilo ali, sabe? E vai em busca, mesmo às vezes não tendo, obtendo êxito, porque a gente também tem que ter o discernimento, né? E aceitar as suas limitações, né? O seu corpo e...
Eu acho que às vezes isso é até inconsciente. Aquela situação, claro, assim, de a pessoa vestir uma blusa, olhar pro espelho e fazer aquela avaliação. Bah, não ficou saliente aquela gordurinha? Não ficou muito destacado o volume do seio?
Porque mesmo as mulheres que são magras, elas vão vestir uma roupa e elas vão achar algum defeito. Então, ali eu acho que também mexe com a autoestima. O que que tá faltando? O que que falta?
Às vezes a gente acha que o físico é perfeito, que aquela pessoa vai ser extremamente feliz por isso.
Não.
E, na verdade, ela é muito mais infeliz, se sente com a estima muito mais, vamos dizer, baixa, por outros fatores, que seriam talvez esses emocionais.
Uhum. Exatamente. A questão emocional pesa muito, né? Porque a gente... Como foi comentado, a pessoa pode ter um corpo lindo e maravilhoso, segundo a nossa percepção, né? Mas ela vai sempre achar um defeitinho, né? Ela sempre não vai achar alguma coisa que não vai estar feliz. Uhum. Então, a questão é, ela se olhar no espelho, ela tá segura com isso, né? É algo bem mais profundo do que a parte física ou do que tu acaba demonstrando. Né?
Você, no seu trabalho enquanto psicóloga, você tem uma percepção se essas questões ligadas à autoestima, elas têm crescido ou diminuído? Existe algum estudo nessa linha que mostre? Até porque eu imagino que seja difícil fazer uma pesquisa, porque já é uma autoestima, uma autoavaliação. Então, a pessoa estar se autoavaliando numa pesquisa, ter um número real, imagino que seja bem complexo, assim.
É bem complexo, mas o que eu venho percebendo no consultório é que tem muito, né? Aparece muito essas questões de autoestima, porque a sociedade impõe um padrão de beleza, impõe um padrão econômico, né? Enfim, impõe padrões que às vezes as pessoas não conseguem chegar até lá, né? E entram em conflito. Bom, meu namorado me deixou porque a moça era mais bonita. Enfim, questões assim que a pessoa acaba se diminuindo, né? Então, o trabalho é todo em função de... Vamos resgatar o que tu tem de legal aí.
E aí, né? Eu acredito que as redes sociais devem ter um impacto bastante expressivo também nesse sentimento de muitas pessoas. Porque a gente já falou isso outro dia aqui no programa, numa outra temática. Se a gente for olhar nas redes sociais as postagens das pessoas, a vida do outro sempre parece mais linda e perfeita do que a minha, né? Porque o outro tá sempre viajando, ele tá sempre de férias, ele tá sempre curtindo com os amigos, ele tá fazendo festa, ele...
Tá comendo bem, tá bebendo.
Exato.
Bem, tá na balada, tá...
E aí você tá ali na sua casa, com os boletos a pagar no dia seguinte, com a agenda pra organizar, com os filhos
comida
brigando.
Eu só não gosto dos meus carnê, porque eu tenho vergonha, tá?
Eu não tenho vergonha. Se não fizer carnê, eu não dava bom mais.
Então, isso, você acredita que isso pode estar intensificando, de alguma forma, esse sentimento que a pessoa tem em relação a si mesma?
Sim, porque nas redes sociais as pessoas são o que elas gostariam de ser. Né?
Interessante isso.
Tu não consegue ser quem realmente tu é.
E eu acho que a própria rede também não permite isso de alguma forma, porque quando você vai postar algo assim, uma mensagem negativa, uma reflexão que remete a algo que daqui a pouco possa simbolizar uma dúvida, um problema, vai encher de comentários lá, ah, o que houve, o que aconteceu, tu não tá bem, né? Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa também não posta
não
as coisas
negativas.
Não pode
expressar que tá ruim, porque senão...
Porque tem que estar bem, né? Então, parece, eu pelo menos tenho essa percepção. Às vezes eu penso assim, ah, poderia postar isso. Tá, mas se eu postar isso, eles vão achar que eu tô reclamando disso, que eu tô com esse problema. Eu vou estar expondo um problema na rede social, me vitimizando para as pessoas daqui a pouco estarem me contatando. Então, acho que isso também inibe que a gente possa se manifestar. Ah, hoje eu não tô bem, hoje, né? Uhum. Eu acho que muitas pessoas, a maioria talvez, evita.
É, porque tu acaba também atraindo essa imagem de, ah, eu sou vítima, eu sou coitadinha. As pessoas também têm essa imagem, acaba fazendo uma imagem ruim, né? Uma ligação ruim com o que tu posta, que não é tão bom, né? Então, a rede social acaba te exigindo que tu mostre só o teu lado bom.
E como algumas empresas usam, eu tava pensando nisso, algumas empresas usam o Facebook, essa ferramenta.
Esse histórico de
postagens. Histórico. Então, se daqui a pouco tu é uma pessoa que impõe muita negatividade ou expõe alguns problemas, isso até pode ferir o teu perfil de contratação,
né? Assim como, ainda essa semana eu estava trocando uma ideia com uma amiga e ela me dizia, que ela foi contratar uma pessoa, né, para fazer um serviço na residência, assim, de limpeza. E ela interagiu com a pessoa por ali e tal, contratou. E daqui a pouco, a pessoa veio na casa e ela... Meu Deus, é outra pessoa. A imagem do perfil é completamente diferente. E aí, ela se deu conta, assim, ó, como é importante este cuidado com o perfil também, né? Para não transmitir uma imagem diferente daquilo que você é. E aí, eu tenho um exemplo, por exemplo, tem jovens que não se deu conta. Que se for olhar no histórico deles, eles postam toda sexta e todo sábado a imagem da festa, da cerveja, da bebida. Mas durante a semana eles trabalham, eles jogam futebol, eles leem, eles vão para a faculdade. E isso eles não postam. Então, o recrutador, quando ele vai fazer essa análise de perfil, ele vai acabar analisando somente o que está ali, né? O que é para ser, entre aspas, perfeito, positivo.
Exatamente. A questão das redes sociais acaba sendo algo que tu tem que pensar muito bem, qual o lado que tu quer mostrar ali, né? Se é o lado da balada, se é o lado das viagens, da ostentação, como eles costumam dizer, né? Ou se é o teu perfil real, teu dia a dia, o teu trabalho.
Sabendo que tu vai ser julgado.
De qualquer forma,
né? Avaliado.
Então, se eu tô vendo o Facebook, por exemplo, e me sinto abalada pela alegria ou pela beleza da outra pessoa que ela tá postando ali, eu posso pensar, assim, nos meus valores, né? Será que aquilo que ela tá mostrando é uma coisa importante pra mim? Será que eu quero mesmo aquela vida?
E ter a ciência de que a vida daquela pessoa provavelmente não é só aquilo.
É.
Não é só um mar de flores.
É. Então, eu penso nessa questão da autoestima, assim, da gente se abalar por uma coisa que... Será que é aquilo que tu realmente quer, aquilo que tu tá vendo ali, né? Ou tu tem só realmente uma insegurança em relação a ti e te compara com o outro sobre o que ele tá fazendo, o que ele tá curtindo, né?
Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão segue com a temporada do jeans masculinos e femininos em 2 vezes pelo valor à vista. Ou então você tem 60 dias para começar a pagar em 6 parcelas. É na temporada do jeans da Casarão Verde. Também conosco a Univate. Seja a referência. Ser o melhor é questão de escolha. Pós-graduação Univates oferece 40 cursos de especialização em 6 áreas do conhecimento. Matrículas abertas. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica. A Clínica Sotelo oferece aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica com o máximo de qualidade, segurança e privacidade.